Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mala Dourada!
Uhul!
E hoje nós viemos falar de uma das maiores animações dos últimos anos. E talvez de todos os tempos. Viemos falar de Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Mais um gritinho, por favor. E eu sou a apresentadora deste programa, Ana Brasileiro, mais conhecida como Baiana. Pra quem está sentindo falta dela, Ana Júlia Colares, nossa apresentadora oficial. A querida não está hoje entre nós. Então ela me pediu aqui pra vir substituir ela e eu não podia dizer não, né? Além do mais, de que esse filme com certeza vai ficar para a história do cinema de 2023, então eu precisava estar aqui com vocês. E do meu lado está ele, Rafael Mendes.
Tudo bem, pessoal? Eu estou há 5 dias pensando o tempo todo em Homem-Aranha através do Aranha-Verso, o recorde atual é de 5 dias e o recorde está sendo quebrado a cada dia que passa.
Perfeitamente. Também estamos com ele, Lucas Freitas.
Zabumba, galera, tudo bem? E eu já amava aranhas e agora eu amo mais.
Fofo. Também estamos com ele, Felipe Leão.
E aí, galera, tudo bem? Prazer estar aqui de volta.
E para finalizar, com um convidado especial, Fábio Forte.
E aí, pessoal, é um prazer enorme estar de volta no podcast numerado. E eu já começo lançando uma pergunta. Será que daqui a 10 anos, Miles Morales será maior que Peter Parker?
Sim, como diria meu amigo Felipe Leão, na verdade, sim.
Sim.
Sim. Eu acho, inclusive, um ótimo questionamento, Fábio. Eu tava pensando muito sobre isso no final do filme. Mas a gente entra aí nessa discussão. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, inclusive pra quem acompanhou o podcast mais escutado do Mala Dourada, vulgo o Em Cena de A Casa do Dragão, temos aqui o mesmo corpo de participantes. Então estamos tendo um remember aqui numa segunda noite da galera que apresentou A Casa do Dragão, agora falando de Aranha-Verso.
É um repeteco, é um flashback. Chegamos no WhatsApp do outro e disse assim: e aí, tá livre hoje?
Tá por onde?
Já voltou pra casa, hein?
Já voltou pra casa, é foda.
Não, ele tá sem volta pra casa. Badum!
Então, galera, esse filme, o desenvolvimento dele se iniciou antes da estreia de Homem-Aranha no Aranha-Verso, em dezembro de 2018. Ele foi anunciado depois em novembro de 2019, ou seja, um ano depois. E o processo da animação só foi começar em junho de 2020. Então, por isso que a gente teve tanto tempo esperando por esse filme maravilhoso. A gente teve também, nesse longa, a adição do vilão Jonathan Oh, o Mancha, e dos personagens Jessica Drew, Mulher-Aranha, Hobby Brown, o Aranha Punk, maravilhoso, Pavit Prabhakar, Homem-Aranha Indiano, Ben Reilly como Aranha Escalate, o Gato-Aranha, inclusive esse deveria ter sido o nome do meu gato, e pra finalizar, Miguel O'Hara, o Homem-Aranha de 2099. E aí esse filme ele vem muito com o intuito de expandir o universo. No primeiro a gente foi apresentado a esse personagem que é o Miles Morales, que inclusive ele tinha já muita relevância ali nos quadrinhos, né, mas a gente não conhecia o pessoal que só acompanha aqui o universo cinematográfico. E aí ele veio justamente pra expandir esse universo, expandir mais o Aranha-Verso, né? Agora que já estamos bem familiarizados, a gente conhecer mais sobre a Sociedade Aranha. E assim, que filmaço, galera, que filmaço. Principalmente, eu acho que o ponto de destaque aqui, tanto da animação de 2018 como de agora, é o estilo de animação, que ele vem pra ser totalmente disruptivo. E ele conseguiu ser disruptivo em 2018. A gente conseguiu ver filmes que vieram depois dele, que já tiveram algumas influências. Inclusive, eu queria citar aqui o Gato de Botas 2. Pegou muito da animação do primeiro Aranha-Verso. Eu só vou chamar assim, viu? Primeiro Aranha-Verso, segundo Aranha-Verso. Mas agora, ele conseguiu ser mais disruptivo ainda, quando ele entra nos outros universos dos outros aranhas. E eu achei isso maravilhoso.
Assim, uma das coisas que me impressiona em ele conseguir manter esse estilo de animação, e na minha opinião, melhorar também, expandir para técnicas ainda mais complexas do que o primeiro, que já foi tão revolucionário, é que em meio a tudo isso, teve uma troca 100% de diretores. Nenhum dos 3 diretores que estavam no primeiro filme estão agora no segundo, e eles conseguem expandir ainda mais a qualidade técnica desse filme. Eu fico bem impressionado mesmo. Tava vendo também aquelas sequências que lembram mais ainda HQ, de menos frames por segundo, então é tudo tão bonitinho, assim, tudo tão bem feito. São tantos aranhas combinados com aranhas de tantos universos. Alguns são feitos a partir de colagem, alguns com desenhos 2D, diversos estilos diferentes, misturando inclusive também com a presença, né, física de atores. É perfeito, assim.
Cara, ver o Aranhaverso 2, o primeiro já me deixou, tipo, boquiaberto, assim. O 2 conseguiu me deixar boquiaberto e babando. Sério, tipo assim, vendo no cinema, eu fiquei com a mesma sensação de quando eu vejo os episódios mais lindos de Demon Slayer, que é um anime que eu adoro e que pra mim tem a melhor animação ever, assim, de tudo que eu já vi na minha vida. Mesmo Aranhaverso, Demon Slayer ainda bate. Demon Slayer ainda é melhor. E eu saí do cinema com essa mesma sensação, de como se eu tivesse acabado de ver o melhor episódio de todos de Demon Slayer, porque foi inacreditável, inacreditável o que eles conseguiram fazer. Como o Felipe comentou, eles conseguiram melhorar o que já era perfeito, o que eu pensei que nunca poderia acontecer.
Eu concordo plenamente com o Fábio. Eu, coincidentemente, terminei Demon Slayer recentemente e estou acompanhando ainda a temporada do Espadachim, enquanto aqui estamos gravando, que está fenomenal também. E eu sempre comentei que eu achava a animação de Demon Slayer espetacular. E aí, quando eu assisti através do Aranhaverso, eu pensei exatamente isso. Disse, caralho, eu não vejo um filme tão bem animado assim desde que eu assisti Demon Slayer, que eu acho espetacularmente bem animado. Todas as sequências. É um abismo entre Demon Slayer e todos os outros animes que eu já assisti, que eu assisto também. Eu sinto a mesma sensação com o Aranhaverso. Tem um abismo inacreditável entre o estilo de animação dessa franquia do Aranhaverso e todas as outras animações, até as animações que são 3D também, não só as 2D, mas as 3D também, porque eu acho que tem um cuidado muito grande, também como o Felipe falou, tem um cuidado muito grande dos animadores, um cuidado muito grande dos diretores de levar essas animações com qualidade para o cinema. Eles levaram 2 a 3 anos para fazer a animação do Aranha Punk, porque ele é todo recortado, parece que ele saiu de um jornal, ele tem um estilo de animação todo diferente, e aí eles tiveram que animar o Aranha Punk separado da animação geral e encaixar na animação geral. O trabalho que é fazer isso, e tu vê que não é algo mal feito, não é algo feito às pressas, até porque, como a gente já falou aqui, levamos quase 5 anos para assistir a sequência do Homem-Aranha no Aranhaverso, de tanto trabalho que eles estavam tendo nesse processo de animação para sair do jeito que saiu. E tu percebe que vale muito a pena, porque brilha os olhos. E eu acho incrível, já que a gente tá falando de estilo de animação, como eles conseguem diferenciar cada universo. Quando a gente visita de um pro outro, a gente consegue ver no estilo de animação a diferença dos universos. Então, não é simplesmente sair de um universo pro outro, mas é tu ver que a criação desse universo é completamente diferente. Quando a gente vê a estruturação, a colorimetria. Eu tava conversando com o Felipe no dia que a gente assistiu o filme, na pré-estreia, e o universo da Gwen é lindo, porque as cores, elas vão mudando de acordo com o tom da conversa, com o tom da ação que vai acontecendo. A conversa que ela tem com o pai dela não fica monótona, pra quem não gosta de conversa, porque a cor vai mudando conforme a conversa vai avançando. Então a gente vai vendo tons mais leves, tons mais pesados, de acordo com o clima da conversa, e todo esse detalhe nesse universo dela, que tem essa mudança de cor que vai transmitindo as emoções na tela, é incrível. Eu acho espetacular o cuidado com tudo isso. É de tu ficar assim, por que que não se faz isso no geral no cinema, quando tu assiste uma animação como Aranhaverso? Tu te pergunta, fantástico.
É muito interessante que vocês foram falando, porque na hora que começa o filme, eu lembro que eu me arrepiei, vai tendo aquelas sequências que eram muito comuns dentro dos aranhas que iam pro mundo do Miles Morales, antes deles terem aquele braceletezinho. E aquilo ali, eu fui startando, caramba, tipo assim, a gente já passou por tantas animações, tantos filmes, a dificuldade que eles tinham, né? Ter o porte que o Aranhaverso tem hoje pro cinema, dentro da cultura nerd, dentro do espaço que ele possui, é gigantesco, assim. Eu via, tava conversando com um amigo que foi comigo ver, e ele não acompanha tanto, assim, e ele falando, cara, eu tava mais hypado pra ver esse filme do que eu tava nos últimos, sei lá, 5 filmes da Marvel, desde Ultimato. Eu falei assim, caramba, olha o que a Sony conseguiu fazer. A Sony, que vinha numa decrescente muito grande, não vinha fazendo filmes tão bons, conseguiu ter esse carro, e agora é o grande carro-chefe. Todo mundo lembra dela por causa disso, né? Por esse grande cuidado. E eu vejo, assim, o quanto eles desejam bater, não bater de frente de uma forma ruim, mas estar equiparados a um filme live action. Quantas pessoas não estavam tão mais satisfeitas em sair desse filme e achar, exatamente pelo que a gente vai falar em seguida, né? Pois não tratar simplesmente de uma animação que tem um sentido, que tem algo, mas não, ela traz realmente uma história profunda, uma história que tem relevância dentro do mundo, né? Uma história que consegue conectar todos os momentos que a gente tá tendo na Marvel. Ele vai falando durante o filme, né? É igual aquela besteira que o Doutor Estranho fez, aparece os antigos aranhas, enfim. É muito legal porque tu vê que nada tá desconexo, sabe? E como a Baiana foi falando, essa necessidade de trazer o Miles Morales e fazer conhecer, a pergunta do Fábio, cara, eu acho muito vital. Eu não acho que ele vai chegar e vai ser maior do tipo, vamos esquecer o Peter Parker. Mas eu acho que eles vão ser os aranhas. A gente vai Spider-Man pra caramba. Tem o Peter Parker, mas tem o Miles Morales. Eles dois não têm algo maior, sabe? Porque realmente o espaço cativo que o Miles Morales já vinha tendo dentro dos quadrinhos da saga Ultimate, depois do grande reboot das Guerras Secretas 2, isso veio tão forte que eles falaram: caramba, a necessidade que a gente tem de trazer esse herói depois de Pantera Negra, depois de tudo, é real. Homem-Aranha já é um grande herói pra tanta gente, pra tantas pessoas. Meu Deus, e agora se eu tiver um Homem-Aranha que é negro, olha a outra gama que eu vou ter, sabe? E uma história profunda, uma história difícil, com uma animação que transpassa isso, meu Deus, é gigantesco.
Eu fui assistir esse filme com dois amigos meus. E aí, depois, quando acabou, né, a gente tava debatendo. O sentimento que eu fiquei quando acabou o filme foi de, tipo assim, o público desse filme somos nós. O público desse filme é a nossa geração, ou uma geração um pouquinho já depois da nossa, mas assim, bem próximo da nossa, porque eu fiquei pensando, vamos lá, o grande apelo do super-herói Homem-Aranha é a identificação, né? Porque são jovens lendo quadrinhos e se identificando com aquele super-herói que ele é um adolescente, ele sofre bullying na escola, ele é um nerdola, não sabe falar com mulher, etc. Então, assim, ele vem muito da identificação. E aí eu acho que o Miles Morales, ele representa a identificação de hoje, né? Que é representatividade. Hoje a gente busca representatividade. Além disso, é tipo assim, pô, se antes o apelo do Homem-Aranha era ser aquele cara, eu não estou acabando com o Peter Parker aqui, tá? Eu amo o Peter Parker. Por favor, não me entendam mal. Mas assim, se antes o apelo dele era ser aquele cara meio nerdola na escola e tal, tipo, o apelo do Miles Morales é ser um cara foda falando, eu vou escrever a minha história, entendeu? Tipo, com um black foda, uma identidade foda. E eu falei, cara, é isso que eu, que a minha geração quer ver na posição de super-herói hoje, sabe? É isso que a gente busca. Então, fizeram meio que assim, um novo estilo de identificação pra esse herói, o que eu acho maravilhoso.
Quando eu fiz a pergunta no início, tava me referindo justamente em termos de geração. Porque, por exemplo, a nossa geração cresceu com o Peter Parker. A gente que tem seus 25, 26, 27 anos. Hoje, quem tem 13, quem tem 14, tá vendo Miles, entendeu? Quando eu fiz a pergunta daqui a 10 anos, é tipo assim, a galera que hoje está começando a ver o Homem-Aranha na TV, nos cinemas, etc. Com que ele vai se identificar mais? Com o Homem-Aranha do Tom Holland ou com o Miles Morales? É como vocês falaram, representatividade importa. O Miles é um cara descolado. O Miles é o cara que fala, tipo, vou escrever minha história, eu mesmo. Ele tem, tipo, pais que são imigrantes, são, tipo, de fora dos Estados Unidos, que cresceram a custos, fazendo a história deles dentro do país também, entendeu? Quanta gente por aí também não é imigrante, quanta gente não tá lutando pra escrever a história. Então, quando eu faço essa pergunta, é tipo assim, eu acredito, de verdade, que o Peter Parker, para as gerações mais novas do que a gente, vá perder espaço, sim. E como o Lucas falou, talvez Miles não fique maior do que o Peter, mas com certeza o Miles Morales vai ser igual, tão grande quanto o Peter Parker, para as gerações futuras. Porque a Sony não vai deixar essa peteca cair. A Sony vai utilizar o Miles Morales muito mais do que ela utiliza hoje em dia, porque ela viu que faz sucesso, ela viu que é bom. Então eu acredito que, tipo, a partir de agora vá começar a ter a mesma importância. Quando você falar Homem-Aranha, talvez não venha mais na cabeça imediatamente o Homem-Aranha do Peter Parker, entendeu? Talvez venha o Miles Morales na cabeça. Eu acredito muito fielmente nisso. Daqui pra frente vai ser os dois ali, de mãos dadas, sabe?
E assim, no meio de tudo isso, né, a gente tá vivendo um contexto que essa temática de multiverso tá sendo tão batida, tá sendo tão maçante, e isso poderia ser só mais uma produção sobre o multiverso. É claro que esse desgaste com essa temática não foi causado por Aranhaverso lá, o primeiro em 2018, mas por filmes que, enfim, né, acabaram empurrando com a barriga simplesmente pelo hype, simplesmente pra fazer dinheiro, e pouco se preocuparam com a estrutura de um filme, com um roteiro bom. A gente tá falando de Doutor Estranho, né?
A gente tá falando de Doutor Estranho 2.
Pode falar o nome, é Doutor Estranho no Multiverso da Loucura que a gente tá falando aqui.
Vamos dar nome aos bois, por favor.
Inclusive, o próprio Miguel O'Hara fala que foi uma cagada isso.
E esse filme, ele se preocupa demais com a narrativa, demais, demais. Então ele fala sobre conflitos familiares, ele fala sobre crescimento, ele fala sobre futuro, sobre as inseguranças que ele tem na escola. Então ele fala sobre tudo isso. Mas uma das coisas que pra mim é mais importante nesse filme é o significado que ele dá pra origem do Homem-Aranha. Não só a origem do Miles, mas a origem de todos os Homens-Aranhas. Todos que vieram antes também do Miles, todos os Peter que a gente conhece, a gente vê isso de novo em tela, naquela sequência linda que mostra os eventos canônicos. E isso dá tão mais significado não só pra essa obra, mas também pras obras antigas de Homem-Aranha, que é muito certeiro. Isso é muito certeiro na narrativa.
É quase como se fosse uma grande homenagem esse filme, né? A tudo que já passou.
É, exato. exato, não tem o Tobey Maguire ali, não tem o Andrew Garfield só por estar ali, sabe? É uma coisa que faz sentido, é uma coisa que tem sentido.
Eu acho que, assim, é uma grande visitação, a gente tá falando como essa narrativa realmente foi diferente e tudo mais. Me agrada muito, muito o jeito que eles abordam, principalmente a dualidade, né? Entre o Miles e a Gwen. Assim, a gente tinha já essa visão do Miles Morales, porque o primeiro filme trabalha muito realmente a origem dele. E ele preparando, ele é um moleque, ele tem 13, 14 anos, sabe? Então, ele acaba de ser picado e tipo assim, caramba, o que que é pra ele esse novo, sabe? Me agrada muito no primeiro filme, realmente, a forma que eles colocam, por ele ser um garoto, por a gente já ter visto a visão do Peter Parker, e agora é uma visão completamente diferente, sabe? É uma outra era, é um novo momento. E nesse filme, ele explica, né, o que acontece no universo da Gwen, e eu fiquei, assim, muito chocado, que eu falei, caramba, o quanto realmente a narrativa se mantém a mesma, só que os acontecimentos são completamente diferentes. E realmente, nessa hora que a gente vai começando a falar e ver mais sobre a Sociedade Aranha, vai vendo sobre, tipo assim, a gente já tinha uma familiaridade maior, algumas histórias diferentes. Por exemplo, a história do Miguel O'Hara, é uma história que eu gosto muito. Mas a gente vai vendo realmente esses pontos do cânone, e ele vai falando, né, dos pontos de sofrimento que são necessários. E a construção que ele vai dando à história disso, e toda hora o Miles falando, não, mas não é necessário que tudo seja igual. Tem que ser necessário, eventos cânone mudam a história. E eu, assim, eu ficava assim, caramba, olha essa necessidade de explicação tão simples, assim, ele leva 10 minutos do filme pra explicar isso, e isso faz muito mais sentido pra mim do que ele tendo que explicar a linha temporal na Marvel. Por que a necessidade da TVA? Ó, se a gente parar pra pensar, o Miguel O'Hara não tá fazendo nada mais do que a TVA não faz. Ele faz com que as linhas temporais sigam de uma forma que elas devem seguir. Então, assim, até a explicação de multiverso não é algo batido, não é algo que faz de qualquer forma, enfim, mas é algo profundo, é algo que dá um subnível, sabe? Tem sempre essas formas de, não, por que o Miles tá vivendo isso? Por que a Gwen tá vivendo isso? Por que o Miguel O'Hara fica tão maluco de não querer, sabe? Não é algo simplesmente dado, não é algo simplesmente jogado, é algo trabalhado com uma profundidade. Isso me fez estar muito mais conectado pro filme. Eu até comentei com o Rafael, no começo do filme eu tava agoniado, porque eu falei, meu Deus, eu sei o que vai vir, então eu quero logo que chegasse. E é muito legal o jeito, porque durante os 30 primeiros, 40 primeiros momentos do filme, tu fica tenso com o que a Gwen tá vivendo, com tudo isso. Caramba, ela não vai conseguir se conectar com o pai dela, e aí fica, meu Deus, o pai dela não vai morrer, porque em todas as realidades ele morre, sabe? Eu acho muito redondo toda essa situação que eles vão criando em torno da Gwen e do Miles, e depois de todos os aranhas, assim.
Já que tu falaste da Gwen, queria pedir permissão aqui pra engatar esse assunto, porque pra mim, ela foi a grande estrela do filme. Eu achei a Gwen simplesmente sensacional. O desenvolvimento dela de personagem foi um absurdo. E a gente já vê isso desde a cena de abertura, que a gente passa acho que uns 20, 25 minutos só com ela na cena de abertura, antes da gente voltar pro Miles. Então a gente vê ali que é muito do ponto de vista dela também a história agora. Isso foi porque ela fez muito sucesso no primeiro filme, mas a personagem dela é muito bem desenvolvida. Então a gente visita ali a morte do Peter Parker do universo dela, que abalou muito ela, que fundamenta muito o que ela fala depois, que as relações entre Peter e Gwen nunca dão certo, entre um Homem-Aranha e uma Gwen. Ela fala isso conversando com o Miles, né? Achei muito boa a cena que mostra o Peter morrendo, por que que ele morre, ele se torna um lagarto, né, no universo dela. E aí depois a gente vê ali ela assumindo ali aquele posto de Homem-Aranha e passando pelo mesmo problema que os Homens-Aranha passam. Ela é culpada pela morte do Peter e ela começa a ser perseguida como uma vigilante que tem que ser presa pelo pai dela, o que eu acho fenomenal. Como eu já falei da animação do universo dela, que me agrada muito, mas todo esse desenvolvimento dela de personagem, da gente ver que ela quer visitar o Miles, mas ela não pode, e a gente entende por que que ela não pode depois, quando a gente fala do evento canônico, das anomalias, quando o Miguel explica mais lá na frente, e esse desenvolvimento da relação dela com o Miles. E o que me agrada muito é porque a relação de amizade deles é muito convincente, assim como a relação amorosa deles também, que é construída nesse filme, ela também é bastante convincente. Mas é muito bom que a Gwen não é construída como interesse romântico exclusivamente, né? Eu fiquei muito feliz deles não terem rebaixado ela a esse ponto, que era uma preocupação minha quando eles começaram a dar sinais de que iriam criar um romance entre eles, era que ela ficasse parecendo só o interesse romântico dele, mas na verdade verdade, ela é muito mais chave pra essa narrativa do que o Miles, na minha opinião. A gente vê ali aquele dilema dela de não contar a verdade, de ficar sentindo que ela traiu o Miles, de questionar se os Homens-Aranha não deveriam ser os heróis, se a Sociedade Aranha não deveria ser o time de heróis e não fazer o que fizeram com o Miles, e ela questiona isso. E o problema dela de não querer voltar pro universo dela, como o Lucas falou, a resolução dela com o pai dela, e ela percebendo na prática que os eventos cânone não são fixos e que eles podem ser mudados quando o pai dela se demite da polícia para poder ficar com ela e não prender ela. E toda aquela construção que ela tem também com o Aranha Punk, do Aranha Punk meio que incentivar ela a ser rebelde. A iniciativa dela de juntar aquela equipe para ir salvar o Miles e de ir atrás do Miles é incrível. Eu acho que eu fiquei muito surpreso com todo esse desenvolvimento que eles deram pra Gwen Aranha. Me satisfez muito, porque eu gostei muito dela no primeiro filme e eu achava que ela ficaria numa posição de coadjuvante do mesmo jeito nesse segundo filme. Era o que eu esperava, e eles fizeram muito mais do que eu esperava com ela. Eles colocaram ela como co-protagonista da história, entrando nessa questão que a Baiana falou mais cedo de representatividade, de trazer personagens que representam mais, né? Então a Gwen ali como mulher protagonizando um filme de Homem-Aranha junto com o Miles, que é um garoto preto e latino, eu acho que é um dos ápices da representatividade que poderia ter. Fiquei muito satisfeito dela ter ganhado esse protagonismo todo no filme.
Eu queria comentar o quanto que a movimentação dela e de cada Homem-Aranha é diferente, né? Isso é muito foda. Toda vez que eles dão um pulo, cada um pula numa pose diferente. E a Gwen, ela usa sapatilha, né? Os saltos dela são mais acrobáticos, ela parece uma bailarina. É tão lindo, assim, um lado mais feminino pra Homem-Aranha, né? Enfim, pra Mulher-Aranha, no caso. Um lado feminino pra Homem-Aranha. É muito foda. Eu amei isso. Também fiquei super feliz com a relevância dela na trama. Além de que, a gente pode se chamar de romance, né? O romance entre ela e o Miles, assim, super deu uma pegada mais filme adolescente, né? A gente teve uma passagem de tempo, né? Do primeiro pro segundo ali. Tipo, o Miles tá mais crescido, teve um estirão e tal. É um homem já, né? Aquele menino pimbudo já tem cara de homem, já tem o bigodinho ali, mas não sabe chegar na menina e tal. Achei super fofo toda a interação entre eles. E o mundo da Gwen, né? O universo dela, já comentou, é o mais lindo do filme. É todo de aquarela, assim, é muito foda.
É, o Baiana, o que tu falaste de deu vibes de filme adolescente naquela cena que eles estão sentados lado a lado. É, eu me peguei sentado na ponta da cadeira, assim, ó, sabe? Esperando o beijo deles. Que nem uma criancinha eu tava olhando pra tela, assim.
Isso é incrível, de fato. Por exemplo, o meu irmão, aqui mencionando o Arthur de novo, todo mundo sabe que eu sempre menciono. Eu assisti o filme com ele e ele é muito crítico com questão de romance. Não é um gênero que agrada muito ele, então ele não gosta muito de sequências de romance, coisas de romance que acontecem. Ele não se vê satisfeito. Não é uma coisa que ele se prende. Mas ficou tão bem feito que até isso ele saiu falando bem do filme. Ele disse que ele ficou preso no romance entre o Miles e a Gwen, que ele queria ver mais, que ele queria ver como ia acabar, se eles iam se beijar, que as cenas deles juntos eram muito bonitas, que eles tinham muito clima, e ele disse que até isso funcionou no filme, que ele não ficou em nenhum momento entediado assistindo o romance. Então, é um mérito muito grande eles conseguirem construir isso, como eu falei, de uma forma muito, muito convincente. E como o Fábio falou agora, que a gente fica realmente querendo saber mais, como se a gente estivesse assistindo um filme de romance mesmo.
Eu acho que isso se dá muito pelo que a Gwen acaba representando pro Miles, né? Ela não é simplesmente o interesse amoroso dele, ela é muito mais do que isso. No primeiro filme me agradava muito, porque o que ela passa pra ele é uma segurança dele poder ser aquilo que ele quer ser, sabe? O que ele não sente com os pais, que ele não sente isso com mais ninguém. E aí, a gente vê isso no começo do filme, a necessidade, o quanto ele esperava poder de novo ver ela, causa um sentimento de caramba, cara, todo momento, naquela hora que vocês falaram que eles estão de cabeça pra baixo, juntos, assim, fica assim, meu Deus, pelo amor de Deus, será que vai dar certo agora? Será que... Aí quando não deu, eu falo assim, não, cara, por quê? Mas é muito legal porque tu vê que é expressivo nos dois o desejo que eles estão. Até vira uma piada, né, do meio do filme, que o Homem-Aranha indiano ficar fazendo. Cara, vocês não conseguem ver a tensão que tem em vocês? E todo mundo fica tipo assim, sim. E ele diz, não, cara, não é bem assim, sabe? Mas é muito real, é muito concreto ver que é uma coisa que todo mundo consegue ver, mas não é algo banal. Não é algo, pô, cara, fiquem logo juntos. Não, tem o quê? Eles não simplesmente se gostam de forma desenfreada e, ah, só tô gostando dela porque ela é legalzinha. Não, sabe? Cada um tem uma representação muito grande. Ele é o primeiro amigo que a Gwen consegue fazer em anos. Depois que o Peter morre, ela é a personificação do que ele deseja ser, do lado que ele sempre desejou. Então, eu acho essa construção muito legal, né? E até essa conexão que eles têm tem com a Sociedade Aranha, do porquê o Miles não pode entrar, o porquê desse quê. Até isso impacta realmente, né? Sempre fica uma certa barreira que eles constroem, e não é uma barreira forçada. É algo que tu vê que, às vezes, a Gwen queria estar com o Miles, mas sabia que não poderia, não deveria, né? Eu acho que esse papel, inclusive, que o Miguel tem no filme como um... Ele não é um vilão, né? Mas ele é um dificultador da trama. Ele é uma pessoa que coloca, vai colocando problemáticas ao longo do filme, que realmente, na minha concepção, assim, fazem até certo sentido, mas que em determinado ponto tu já começa a falar, não, cara, ele na verdade não tá querendo que uma história aleatória, que uma história que não segue um fluxo normal aconteça. Mas assim, pra mim é brilhante, gostei muito, inclusive, de como abordaram o Miguel. Pra quem não sabe, nas HQs ele não é um herói, ele é um anti-herói, né, ele assume essa alcunha. E eu gostei da temática, da forma que eles colocaram, que realmente vê que ele faz coisas boas, mas até que nível são boas, né? Na hora que a Gwen começa a questionar ele, nós não devemos ser os mocinhos? Caramba, até onde os atos que eles estão fazendo são pra não acabar com a vida dos aranhas? E até onde eles deixam que as coisas realmente sigam o seu fluxo natural, né?
E quando eu fui assistir esse filme, eu não sabia que ia ter uma continuação, eu achei que era... Enfim, né? Não sabia que já tinha essa intenção toda de ser dividido em duas partes, essa grande trama deles com o Mancha agora e o Homem-Aranha 2099 também. Então, a gente entra num ponto que é sempre tão difícil, assim, pra continuações claras, porque, certo, esse Aranha-Verso, ele é uma continuação do primeiro Aranha-Verso, mas esse tá mantendo a mesma ameaça por dois filmes. Então, fazer essa distinção entre esse filme de agora e o que vamos ter também ano que vem é muito difícil quando se mantém o mesmo vilão pro filme se bastar por si só. Só que eu acho que ele acerta muito nisso com a Gwen, com o Miles também. O Miles, ele é impedido de completar o desenvolvimento dele por certas razões, mas a Gwen, ela consegue fazer isso, né? Ela começa o filme e ela também encerra o filme. O filme começa e encerra com ela em tela. Ela se resolvendo com o pai dela também, todas as questões do mundo dela, e ela também se abrindo mais pro Miles também. Isso encaminha bem o desfecho dela, né? Desfecho não, mas o desenvolvimento dela. Já o Miles, que tenta também ter esse desenvolvimento, completar o desenvolvimento dele e avançar ainda mais com a relação paterna e materna que ele tem, ela é impedida por um recurso que eu acho muito válido, que foi essa questão da aranha de outra terra, né? Foi uma coisa super simples que eles fizeram de estarem em mundos diferentes, mas é uma coisa que fez muito sentido pra mim, uma coisa que foi muito sutil, abordada no desenvolvimento do filme, e que fez um plot excelente pra encerrar esse segundo filme. E postergar também o principal embate com o Mancha e com o Homem-Aranha 2099, postergar isso pra um próximo filme. E esse filme foi realmente sobre o desenvolvimento, principalmente da Gwen, e me agradou demais.
E eu queria saber a opinião do meu amigo Fábio Forte sobre o vilão deste filme, o Mancha. Você, Fábio, e o restante dos meus colegas, o que vocês acharam?
Eu quero começar falando uma coisa que eu comentei com os meus amigos, que eu fui com o Arthur e com o Paulinho pro cinema, e a gente saiu, tipo, gritando. Literalmente, a gente saiu gritando da sala do cinema. Eu virei pra eles e falei, bicho, se o primeiro filme já foi mais ou menos pra criança, esse segundo filme definitivamente não é pra criança, sabe? Tipo, como a gente já discutiu aqui durante esse episódio, a gente ainda vai discutir com certeza, é uma narrativa muito madura, é uma narrativa muito densa, muito mais do que o primeiro. E o vilão só chega pra, tipo, coroar essa narrativa densa, essa narrativa pesada. Tanto o Homem-Aranha 2099, Miguel O'Hara, quanto o Mancha. Pra mim, ambos são os vilões desse filme. O Homem-Aranha 2099 dando uma vibes, tipo, Thanos, né? Das motivações dele, que tu até, tipo, concordo, mas não concordo com os métodos. E o Mancha é aquele vilão com um objetivo mais simples, né? Tipo, tu me criou, então eu vou te matar agora, sabe? Matar toda a tua família e tal. Tu tirou tudo de mim, eu vou tirar tudo de ti. Mas, cara, começa como um vilão gag, né? Um vilão piada. E no final, o cara se transforma numa entidade, assim, basicamente, sabe? É bizarro, é tenebroso. É quase um filme de terror ali. Me lembrou muito o final de Fullmetal Alchemist. Não sei se vocês já assistiram, mas eu senti muito essa vibe, sabe? Uma parada, tipo, real, complexa. Um personagem complexo que só de olhar, tu sente uma energia pesada ali. E tudo passando pela mão da animação. Tipo, a gente tem que bater sempre. A narrativa é boa, mas a animação ajuda a narrativa a ser boa. Ela complementa, ela engrandece. E o Mancha foi totalmente isso. É um vilão que começou fraco ali e tal, e no final, sem nem mesmo ele falar, a animação dele, o jeito como ele é retratado, tu consegue sentir medo. dele. Tu olha pro cara e fala, fudeu. É muito sensacional o que a animação conseguiu fazer e como a história foi se desenvolvendo, sabe? A partir do momento que, tipo assim, ele se torna um ser transcendental. Ele era apenas um cara que tinha umas manchas pelo corpo. A partir do momento que ele vira uma mancha inteira, que ele entra naquele núcleo lá, cara, ele mesmo, ele, tipo, transcende, assim, pra uma parada surreal. Eu fiquei chocado com o que ele se tornou no final do filme. E também com o vilão, entre aspas, final, que eu não sei se a gente vai falar, que é a cena final ali, né? Aquilo ali também foi de outro planeta. Ali eu gritei. Quando subiu os créditos, eu gritei. De verdade. Falei assim, como assim? Eu não vou ver isso agora. Vou ter que esperar mais alguns anos pra ver.
Exato. Foi um vilão meio macabro, assim, e com certeza a animação é o grande ponto, né, que colabora pra isso. E a gente vai vendo ele se desenvolvendo, se desenrolando, permeado pela narrativa. Eu achei, assim, que foi muito bem construído. Mas, assim, eu, mais uma vez, como uma não entendedora de quadrinhos, não conheço o personagem Miguel O'Hara, mas fiquei com a pulga atrás da orelha. Assim, cara, esse cara aí, não tô acreditando muito nesse papinho de cânone aí. Ele é vampiro, mas ele tem umas garras. Sei lá, tô achando um negócio meio estranho.
Eu acho muito legal isso, porque eu tava pensando aqui, mas eu falei assim, cara, mas será que é viagem? Assim, acho muito legal o jeito que eles colocaram realmente o Mancha, né? Ele é um vilão bem vibe C, assim, nos quadrinhos. Realmente ele passa grande parte do tempo sendo uma piada, mas o jeito que eles construíram dentro da animação foi traduzindo, assim. Ele também é uma piada nos quadrinhos, mas depois de um tempo ele começou a ser relevante. E isso é muito bem trazido no filme, porque ele realmente consegue fazer e ele entra nessa jornada quase de que autodescobrimento, né? De saber o que que ele é, se ele não é nada ou se ele é tudo, assim. Acho muito legal a forma que o filme constrói dele ir ficando mais poderoso, que ele vai em cada universo pra pegar matéria escura, né? E isso vai consumindo ele mais e mais até chegar um ponto em que ele é totalmente escuro e quer trazer, quer dar o nada pro Miles Morales. Como ele tirou tudo, ele quer que só exista o nada. E é uma dualidade muito legal, porque na minha cabeça eu ficava, meu Deus, o Miles tá tentando mostrar que o tudo dele vale a pena, que o tudo dele deve ser considerado. E a perda disso é uma ameaça não somente do filme, fazendo muito o contraste com o que a gente vive, né? Se a gente vem falando dentro desse podcast, que o Miles vem traduzir a mudança geracional que a gente tem, o nada vem com esse grande medo, realmente, de ser, de mostrar, de viver algo que a nossa geração, que é a geração mais nova que a gente até, tem que viver. O medo de perder tudo, medo de não ser autossuficiente. É muito legal ver até nisso na linguagem corporal da luta entre eles. Não sei se vocês perceberam, mas ele é o único vilão em que o Miles Morales não consegue prever, porque o sentido aranha não entra com ele. Em nenhum momento vocês vão ver que o sentido aranha é despertado enquanto ele tá lutando com o Mancha, porque ele é um vilão que não consegue fazer que o sentido aranha funcione, desde os quadrinhos. Então isso já vai colocando um quê? Porque ali, se vocês pararem pra pensar, ele não tá lutando contra um vilão convencional, ele tá lutando contra um vilão que muitas vezes bloqueia o que ele sente, o que ele é. Então essa grande dualidade durante o filme, eu fui me encantando muito pelo vilão, né? Pelo aquilo que ele foi colocando. Chegou um certo parte do filme assim, caramba, eu ficava, caramba, será que o Miles não tá lutando contra ele mesmo? É uma grande metáfora, ele tá lutando contra o medo de perder tudo, o medo de não ser nada, né? Então eu achei muito legal. E assim, pra mim realmente o grande vilão desses dois filmes é o Miguel O'Hara. Não que ele seja um vilão com intenções de vilão, mas a necessidade dele de manter o cânone, de manter essa coisa pura, assim, realmente me lembrava muito Thanos, né? Eu tenho que manter algo imaculado, o mundo não pode mais sofrer. Mas será que não pode mesmo? Será que não tem que sofrer? Ou será que é um excesso de puritanismo, ou um excesso de cuidado que tem alguma motivação atrás? Eu gostei muito da forma que o Miguel O'Hara, ele abraça a Sociedade Aranha, né? Inclusive um dos pontos mais altos do filme, que é quando a gente entra na Sociedade Aranha. Caramba, todo aquele alvoroço e ver tantas caras conhecidas de tantos aranhas que a gente só vê de vez em quando, uma aranha do videogame. É assim, achei colossal. Realmente sentir com que ali tem um plano maior, sabe? Eu acho que a gente não foi apresentado pro plano maior, do que é realmente toda essa dimensão, do que tá acontecendo, do porquê o Homem-Aranha 2099 tem essa motivação. Então, assim, pra mim, o jeito que o filme abraça todos esses elementos, o jeito que ele abraça a Sociedade Aranha, a necessidade de ter essa sociedade pra proteger o multiverso dos Homens-Aranha, acho que, assim, é muito redondo, sabe? Nada fica de fora, nada fica mal feito, nada parece que é, ah, apareceu lá uns Homem-Aranha, apareceu até um Homem-Aranha que é carro. Pô, bacana, show de bola. Não, tudo isso tem um quezinho, sabe? Tudo é bem feito. Aparece de fundo o Homem-Aranha Supremo. Pô, eles não pararam 5 minutos de filme. Olha ali o Homem-Aranha Supremo. Não, sabe? Passaria horas e horas falando sobre isso.
Bicho, o que eu fiquei com medo desse Homem-Aranha 2099 foi brincadeira, tá? Passou um medo do caralho. E eu fiquei muito satisfeito com a dublagem, mas eu honestamente queria ter assistido legendado pra ouvir a voz do Oscar Isaac dublando esse Homem-Aranha 2099. Aterrorizante. Deve ter sido aterrorizante. Inclusive, o Oscar Isaac já disse que ele quer trazer o Pedro Pascal pro Aranha Verso 3. Cuidado.
Depois que esses dois descobriram o poder dos gays, nada mais vai parar eles.
Eu posso fazer um pequeno comentário? Eu tô quase, percebo no uso da palavra, ficando enjoado do Pedro Pascal. Quase. Porque eles estão querendo meter ele em todo canto, mano.
Que isso?
Você, minha irmã te escuta falando um negócio desse, mano. Vira Fábio Fraco.
Fábio Fraco é foda. Eu gostei muito do Homem-Aranha 2099. Eu gostei muito de como ele foi construído e apresentado como esse perigo por se ater muito ao evento cânone. E os produtores, o Phil Lord e o Chris Miller, já falaram que, na concepção deles, o antagonista primário é o Homem-Aranha 2099. E eu concordo, eu acho que ele é a principal ameaça do Miles, com essa ideia dele, que a gente já falou aqui extensamente, de que os Homens-Aranha, eles vivem a mesma vida e que tem eventos que eles precisam se repetir para manter o cânone. Ele é a principal ameaça com essa ideia de que o Homem-Aranha não pode escrever a própria história. E que volta no que a gente já falou sobre ele dar mais significado a tudo que os outros Homens-Aranha que a gente viu antes já passaram. E dar significado também para a jornada do Miles de não querer seguir isso. E eu acho que é isso que torna o Miguel tão importante. Eu acho que um herói é tão importante quanto o vilão dele. E eu acho que nesse sentido, o Miguel, ele carrega essa importância junto com o Miles. Ele me passou muito mais medo e muito mais ameaça do que o Mancha. O Mancha é uma ameaça física e de poder, mas o Miguel, ele vai numa ameaça, assim, de caráter, de personalidade, de destino, o que eu acho muito mais profundo. Os dois se completam, no fim das contas, o Miguel e o Mancha, mas eu, particularmente, tenho mais medo do Miguel.
Tortura psicológica não é entretenimento. A cena dele, porra, literalmente encostando Miles Morales, velho. Na definição da palavra, da expressão. O cara encostou Miles Morales e falou: tu é uma anomalia, tu não deveria existir.
Tu é a anomalia original. Tudo isso tá acontecendo por tua causa. Ego, irmão.
Só de lembrar, eu estou arrepiado. Famosa tortura psicológica, mano. O cara alugou um triplex, quase alugou um triplex na mente do Miles Morales, porque o meu mano é forte. Que nem eu, risos.
E destruiu não sei quantas terras. Esse cabaço desse Homem-Aranha 2099.
E o Lucas estava falando aqui da Sociedade Aranha. Eu acho que esse é o ponto que todo mundo estava mais aguardando, no fim das contas, né? Era ver essa imensidão de Homens-Aranha aparecendo em um filme só, que eles confirmaram que pelo menos uns 80 seriam nomeados só nesse filme. De fato, são nomeados, né? Uns 80, se a gente for analisar minuciosamente. Mas eu achei muito bacana como eles resgataram muitas versões de Homem-Aranha que tem fãs ao redor do mundo e no seu legado, mas também eles foram muito criativos em criar versões originais pro próprio filme, né? A gente vê a Penny Parker, que é a Spider, que é aquela Homem-Aranha que apareceu no primeiro filme, né? Que tem o robô e o Homem-Aranha no ar voltando, eles aparecem nesse filme junto com o Porco-Aranha. Porco-Aranha, ele mora no meu coração. Eu acho ele um querido. Mas a gente vê tantas outras versões. A gente vê o Homem-Aranha Lego, naquele universo todo de Lego. O que eu acho que foi fantástico, foi muito bem feito. E a curiosidade aí é, os produtores desse filme são os diretores do Uma Aventura Lego, do primeiro. Então, não é uma coincidência eles terem colocado esse universo Lego, é uma metalinguagem. Mas eu achei genial eles colocarem o universo Lego.
Eu vi uma informação, não sei se é verídica, tá? Posso estar espalhando fake news aqui. Mas vocês viram que viralizou no TikTok, no Twitter, enfim, uma animação de Lego que um moleque tinha feito, tipo um moleque de 14, 15 anos, sei lá. Eu vi de que a parte do Lego apareceu em Aranha Verso 2 foi esse moleque que fez. Tipo, contrataram o moleque pra fazer. Pode ser fake news? Pode, mas eu quero crer que sim. Nesse momento eu fecho os olhos pra fake news.
Só se foi de última hora, mas eu não acho improvável, porque o Phil Lord, que é um dos produtores, ele viu essa animação e ele disse: eu podia ter feito todo esse filme em Lego depois desse vídeo que eu vi. Então ele mesmo elogiou o moleque. Então pode ser que o moleque tenha participado de alguma coisa aí muito de última hora. Porque esses filmes, eles não ficam prontos prontos com 2 semanas de antecedência. Eles já estão prontos aí há pelo menos um mês a renderização final, né? A gente viu o Homem-Aranha da animação de 2008-2009, que é o espetacular Homem-Aranha. E a gente viu tantos outros. A gente já falou do Homem-Aranha Superior. A gente viu o Gato-Aranha. A gente viu o Aranha T-Rex, que aparece. Caralho, aquele Homem-Aranha é foda. O Saco-Aranha, que é aquele Homem-Aranha que tem o saco na cabeça no lugar da máscara.
Essa aí é muito bacana. Quarteto Fantástico, que referência isso aí, hein?
Referência Quarteto Fantástico. O Homem-Aranha do jogo, do Homem-Aranha, da Insomniac, que aparece também. É o Homem-Aranha com insônia, né?
E é o nome dele, né?
A tradução em português traduziu esse Homem-Aranha como Homem-Aranha com insônia, sendo que o nome dele é Insomniac, porque é o nome da produtora de jogo, do estúdio que fez ele, né? No jogo da PlayStation, na Sony. Então ele é o Homem-Aranha da Insomniac, que é o Homem-Aranha do jogo. Mas aí em português traduzindo como Homem-Aranha com insônia, que traduziram ao pé da letra. Ele aparece, pra quem jogou os jogos, eu joguei os jogos, eu fiquei super feliz quando eu vi ele. A gente vê o Homem-Aranha do Japão, Homem-Aranha mangá, ele aparece também. A gente vê o Homem-Aranha policial, a gente vê o Homem-Aranha carro, gente. O carro aranha aparece levando os Homem-Aranha em uma cena. A gente vê aquele Homem-Aranha cowboy que tá no cavalo. Tem infinitas versões. Tem o Homem-Aranha que é o Metro Boomin, né? Que é o produtor da trilha sonora. Ele aparece como Homem-Aranha de cabeça pra baixo naquela cena que ele fala: você não tem saída. E aí o Miles escapa pela janela e ele fala: ele tinha saída sim, galera. Foi mal. E o que mais me agradou de todas essas versões foi ter visto Donald Glover de Gatuno em live action, no uniforme de Gatuno, preso em uma das prisões. E eles referenciando o universo live action como dentro do Aranha-Verso, né? E o que mais me agradou foi o Donald Glover, porque pra quem não sabe, o Miles é inspirado no Donald Glover, né? Ali em 2010, fizeram uma campanha pro Donald Glover ser o Peter Parker no espetacular Homem-Aranha. Então ele seria um ator preto interpretando o Peter Parker. E óbvio que a Sony não quis, né? Por todos os motivos que todo mundo já deve imaginar, e aí contrataram o Andrew Garfield. Só que a campanha foi tão forte que a Marvel decidiu fazer uma versão de Homem-Aranha preto pra protagonizar uma HQ de grande circulação, e aí nasceu o Miles Morales. Ele é completamente inspirado no Donald Glover, até porque o Donald Glover embarcou na campanha. Ele fazia Community na época, que é uma sitcom que tem na Netflix, inclusive pra quem não assistiu, uma das melhores sitcoms já feitas. E na abertura da segunda temporada, que é em 2010, 2011, ele abre a segunda temporada vestindo a camisa do Homem-Aranha. Então ele entrou na campanha pra participar também, ignoraram, e aí ele inspirou depois o Miles Morales, dublou o Miles Morales na animação, ele foi o primeiro dublador do Miles Morales, e ele aparece no Homem-Aranha de Volta Pra Casa de 2017 como Aaron Davis, que é o tio do Miles, em live action. E ele fala do sobrinho dele, diz assim: eu acho bom que você tá protegendo aqui a cidade, o Brooklyn, porque eu tenho um sobrinho que mora aqui, eu me preocupo com ele. Então ele faz a referência ao Miles lá no primeiro filme do Tom Holland no MCU. E ele aparece em live action, e a galera já tá especulando que é a mesma versão que apareceu no MCU, só que agora de Gatuno mesmo, já antecipando que ele pode voltar como Gatuno nos próximos filmes. Me estendi aqui, mas é porque, porra, essa parte da Sociedade Aranha, eu fiquei satisfeito pra caralho vendo tudo isso.
Finalmente fomos apresentados à concretude de ver, que nem o Peter Parker da Terra 616, né? Quem não viu aí no filme, o Peter Parker que aparece lá de roupão e tudo mais, ele é o Peter Parker dos quadrinhos da Terra 616, e Tom Holland não é não, é 19.999999.
Mostraram até o universo do Venom, gente. Naquela hora que o Mancha vai falar com a mulher no mercadinho, é o universo do Venom. Então apareceram todos os universos, menos o do Tom Holland. Menos o próprio Tom Holland.
Ele vai aparecer no final. Ele que vai matar o Mancha.
Eu acho que o Miles vai pedir ajuda pra ele no próximo filme.
É, apareceu tudo de Sony, né? Tem que ver aí como foi essa questão contratual também.
Ah, mas apareceu...
Eu peço permissão agora pra nossa apresentadora, já que vamos engatar sobre o Metro Boomin, né? Que o Rafa Mendes comentou que ele apareceu como um dos aranhas. Que trilha sonora, né? Não poderia ser diferente. Simplesmente o maior produtor de rap atualmente, na minha humilde opinião. O cara só lança pedrada. E, assim, o álbum como um todo, muito melhor que o primeiro. Só que nenhuma música bateu Sunflower. Desculpa. Sunflower é aqui, ó. Elite. Mas o álbum como um todo, a trilha sonora como um todo, cara, que trilha sonora. Que incrível e que produtor. Eu sou muito fã dele. Não tem uma coisa que esse cara faça que fique ruim. Foi nível Kendrick Lamar produzindo o álbum de Pantera Negra. Pra mim foi nesse nível. Cara, que fantástico, o cara nunca erra, nunca erra, nunca erra. Eu tô há 5 dias, o Rafa Mendes tá pensando no filme, eu tô há 5 dias ouvindo esse álbum em repeat aqui na minha casa.
Eu tô passando pelo mesmo, e em 2018 passei pelo mesmo, eu sou muito fã do álbum do primeiro filme, foi a trilha sonora do meu ano de 2018.
I'm not scared of the dark.
Mas realmente eu achei que se superou assim a trilha desse filme, eu achei até mais bem trabalhada mesmo, tem uma pegada ali, uma identidade o Metro Boomin trouxe, e é muito foda, novamente eles chamaram nomes gigantes pra participarem, então assim, A$AP Rocky, Lil Wayne, todo mundo assim, muito foda, a gente precisava falar dessa trilha, se você não ouviu, confira, muito foda, é isso.
Eu achei a trilha sonora sensacional, fiquei muito satisfeito, pra mim foi melhor que a do primeiro. Eu tenho um apego emocional muito grande com Sunflower, assim como a Baiana, a trilha sonora do Aranhaverso embalou meu 2018-2019 e o Sunflower eu era muito obcecado, mas eu tô criando uma obsessão nova com Hummingbird do Metro Boomin com James Blake, que é sensacional, é linda a música, a sonoridade dela é linda também, eu acho que é um reflexo muito grande do que o Fábio falou, o Metro Boomin é um dos maiores, se não o maior produtor de rap da atualidade. Só mais um detalhe, mais uma extensão do grande cuidado que toda a produção dessa franquia do Aranhaverso tem com todos os detalhes e até com a trilha sonora, que fica na cabeça de todo mundo e, tipo assim, tu sai do filme já querendo baixar a trilha sonora todinha e vira a tua trilha sonora, molda a tua personalidade, é o teu arquétipo, é a minha personalidade de junho de 2023, é o Miles Morales, pronto.
Bem, como vocês assistiram, né, o final, inclusive, ele corta o filme pela metade, quando vai chegar ali no arco final, é como se o segundo filme não tivesse terceiro ato, basicamente, ele constrói todo um clímax, pra quando chega nele, ele corta e fala, ok, nos vemos no próximo filme. Inclusive, eu assisti esse filme com o Matheus e ele até comentou que ficou parecendo um quadrinho, no qual fala, a história continua, né? Então, foi bem esse formato. E nós já temos data de estreia, 28 de março de 2024, para Homem-Aranha Além do Aranha-Verso. Ou, como eu sempre vou chamar, Aranha Verso 3.
Parabéns, Baiana. Você realmente renomeou toda a franquia só porque você quer e foda-se.
Exatamente. É a franquia do Aranha Verso. E eu queria dizer que eu estou muito animada e muito ansiosa. Estaremos comentando juntos. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença dos meus queridos aqui nesse episódio. Rafael, Lucas, Felipe, Fábio, muito obrigada. Agradecer também pela nossa audiência. Se você curtiu esse episódio, compartilha com seus amigos, manda pra quem você assistiu Aranha Verso 2 juntos, compartilha nos stories, manda pra geral, pra quem gosta de Homem-Aranha, pra quem gosta de Marvel. Confira os nossos outros episódios aí do nosso podcast numerado, vem muita coisa por aí. Julho tá cheio de lançamento, Oppenheimer, é Barbie, é muita coisa, vamos pra cima. Sigam arroba maladourado no Instagram, confiram nossos outros programas de podcast. Se você também ainda não conferiu o nosso site maladourada.com.br, vá lá, tem muitas críticas incríveis e conteúdos exclusivos. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.
Tchau!
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 Tchau, pessoal!